Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a iniciar o nosso estudo no livro dos Gálatas, no capítulo 4. Queremos lembrar que toda esta epístola que o apóstolo Paulo escreveu, ela fala sobre um assunto extremamente importante. Fala sobre a nossa relação com Deus através da fé. A nossa salvação é exclusivamente através da pessoa de Jesus Cristo, pela fé que nós depositamos nele, na sua morte e ressurreição. E este capítulo então começa a falar sobre esta nossa filiação a Cristo. Quer dizer, nós tornamos-nos filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Esta questão aqui de um homem se tornar filho de Deus é extremamente importante. Eu sei que nem todos aqueles que me estão a ouvir têm este conceito de uma forma biblicamente alicerçada. Muitos de nós cremos que todos nós, todos aqueles que nasceram, são filhos de Deus. E poderíamos dizer que, num certo ponto, até tem uma certa razão. É verdade que foi Deus que criou toda a raça humana. É verdade que, de alguma forma, Deus quer cuidar de todos nós. Isso é uma certa perspectiva de ver Deus como Pai. Ele é o Pai Criador de todas as coisas. E nesse sentido poderíamos dizer que todos nós somos criaturas de Deus. Mas agora a Bíblia fala de uma categoria de filhos que têm um relacionamento especial com Deus. E realmente essa categoria são aqueles a quem Jesus Cristo nos ensina no Evangelho de São João, no capítulo 3, que nasceram de novo, se voltaram para Deus, foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Por isso podemos dizer que eles são pessoas salvas. Foram salvos dos seus pecados, foram transformados, regenerados pela ação do Espírito Santo e da Palavra de Deus. São muitas dessas passagens bíblicas que falam sobre este assunto que gostaríamos, efetivamente, que você tivesse presente. Essencialmente, você que nos tem acompanhado ao longo destes estudos bíblicos, fizesse uma pequena recapitulação, se lembrasse de alguns textos bíblicos que nós temos visto e por isso ficasse com uma ideia clara daquilo que a Bíblia diz sobre o nosso relacionamento com Deus. Jesus disse aos fariseus e aos falsos religiosos daquela época que aqueles que estavam contra Jesus, que rejeitaram a sua mensagem, que rejeitaram de alguma forma aquilo que ele fez na cruz, Jesus disse palavras fortes, mas disse afirmando que eles eram filhos do diabo. Ora, Jesus chama aqueles homens filhos do diabo, é realmente forte. E certamente aqueles homens não eram filhos de Deus. No sentido real, no sentido espiritual, eles efetivamente estavam contra Jesus, eles procuraram matar Jesus, levá-lo à cruz, e por isso eles não poderiam ser filhos de Deus. A Bíblia usa uma outra expressão para designar este tipo de pessoas, chama-lhes filhos das trevas. Ou seja, nós aqui não estamos a falar daquelas pessoas só que praticam cultos satânicos ou coisas do género. Não. A Bíblia fala que há os filhos da luz e há realmente os filhos das trevas. Os filhos das trevas são todos aqueles que, no sentido espiritual, ainda não nasceram de novo. Os filhos da luz são todos aqueles que nasceram por parte de Deus, pois a Bíblia nos afirma que aquilo que é nascido da carne é carne, aquilo que é nascido do Espírito é Espírito. O homem que não se volta para Deus, o homem que não confessa o seu pecado, o homem que não reconhece a morte e a ressurreição de Cristo como o único sacrifício válido para nos reconciliar com Deus, ainda permanece em trevas, ainda não nasceu de novo. Talvez você até vá à igreja, talvez você sempre se considerou cristão, talvez até já foi batizado quando era pequeno, mas ainda não teve um encontro particular com Deus. Um tempo em que você se encontrou com Deus e pôde confessar o seu pecado a Deus, pôde se encontrar com Deus, pôde aceitá-lo como único Senhor e Salvador. A Bíblia tem um relato extremamente interessante, um relato extremamente curioso, que é um homem chamado Nicodemos. Nicodemos era um líder religioso. Tome bem atenção que ele não era uma pessoa qualquer. Era um líder religioso. Poderíamos assemelhar a um pastor, a um padre, a alguém que é líder de uma comunidade aqui no nosso país. Ele era conhecedor profundo da lei de Moisés. Era um ensinador do Velho Testamento. Era um homem que tinha uma moral exemplar. Ele agia com cuidado nas suas obras. Ele era uma pessoa que praticava o bem. Mas, no entanto, Ele chegou perto de Jesus e pergunta a Jesus o que era necessário para encontrar esse relacionamento com Deus, o que era necessário para ter a vida eterna. E Jesus responde a este homem: necessário te é nascer de novo. Então este era o fundamento. Podemos efetivamente ter uma boa conduta, podemos efetivamente até estar numa comunidade onde a Bíblia é ensinada, pode até os nossos pais e os nossos avós terem sido cristãos fiéis a Deus, mas nós necessitamos ter um encontro com Deus. É interessante verificar que a palavra de Deus nos diz que Deus só tem filhos, Deus não tem netos. Ou seja, o seu pai e a sua mãe podem ter sido cristãos exemplares, mas você, para desenvolver um relacionamento com Deus, precisa de se encontrar pessoalmente com Deus. Nesse evangelho, nesse episódio que eu relatei com Nicodemos e Jesus, nós vemos ali Jesus a falar a este homem. E no capítulo 3, do verso 3 a 7, diz assim a palavra de Deus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Aqui temos estas palavras de Jesus que não deixam qualquer dúvida sobre como nós devemos relacionar-nos com Deus. O homem precisa de nascer de novo. Um pecador nascido de novo. Então é uma pessoa que efetivamente mudou o seu comportamento, mudou a sua natureza, não pelo seu esforço pessoal, mas pela ação do Espírito. Como diz este texto que nós acabamos de ler, o que é nascido do Espírito é Espírito. E é isto que importa que aconteça na sua vida, para que realmente você possa desenvolver um relacionamento com Deus. O salmista Davi, quando escreve um dos salmos que ele deixou para nós, o Salmo 51, ele compreendia perfeitamente a sua condição de homem. Ele diz: eis que em iniquidade fui formado e em pecado concebeu a minha mãe. Ele tinha a perfeita concepção de que o homem, no Éden, se tinha afastado de Deus, tinha voltado as costas para Deus e agora precisava de um reencontro com Deus, precisava de nascer de novo, precisava de um nascimento espiritual. Então é importante dizer, no nosso país, onde 98% dos portugueses se afirmam cristãos, que esse cristianismo tem de ser um cristianismo de novo nascimento. A minha pergunta para si que me está a ouvir, que toda a vida talvez se disse cristão: quando é que você nasceu de novo? Você celebra o dia do seu nascimento, certo? Há certamente lá em casa talvez um bolo para cortar, uma pequena festa com a família, talvez faz um jantar, enfim, mais requintado nesse dia em que celebra o seu nascimento físico. A minha pergunta é: quando é que você nasceu de novo? Quando é que você teve esse reencontro com Deus? Olhando ainda para o Evangelho de São João, o capítulo 1, do verso 10 a 13, deixa-nos aqui uma reflexão tremenda. Eu creio que se nós, cristãos, olhássemos mais para a Bíblia, certamente teríamos menos dúvidas acerca do nosso relacionamento com Deus. Aqui o Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Minha pergunta é: quando isto aconteceu na sua vida? Se este acontecimento ainda não se deu na sua vida, eu quero dizer com toda a sinceridade, com todo o respeito pela sua vida passada, por tudo aquilo que você já tem vivido, que você efetivamente ainda não é um filho de Deus. Pelo menos neste sentido que a Bíblia aqui aponta. Se você não teve um encontro onde você pôde dizer: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Eu quero que sejas tu agora a governar a minha vida. Eu confesso o meu pecado e aceito que a morte e a ressurreição de Cristo é que me dá vida e vida em abundância. Se você não fez uma oração parecida com esta, algures na sua vida, se você não teve esse encontro particular com Deus, então eu quero dizer que você ainda não nasceu de novo. Necessita de ter este novo nascimento. Talvez queira fazer essa oração agora mesmo. Pedir a Cristo que venha a ser o seu Salvador. Pedir a Cristo que perdoe os seus pecados. E dessa forma, iniciar um processo novo com Deus. Eu não estou a falar de uma nova religião. Eu não estou a falar de começar a ir a uma igreja diferente. Eu não estou a falar de outra coisa qualquer. Eu estou a falar de um relacionamento com Deus. A minha pergunta é, como é que é o seu relacionamento com Deus? Eu não estou a falar de ter outras entidades intermediárias entre você e Deus, em que você faz as suas preces e as suas orações, as suas rezas, a alguma outra entidade. Não é disto que eu estou a falar. Eu estou a falar de um relacionamento particular com Deus, por intermédio do único mediador que pode validar a nossa relação com Deus, que é Jesus Cristo. Pois Ele foi o único que morreu na cruz para nós podermos ter vida eterna. Se você ainda não se relaciona com Deus através de Cristo Jesus, está agora na altura certa de o fazer. Está agora no momento de você poder nascer de novo. E esta é a grande mensagem do Evangelho. Você não é filho de Deus enquanto não der esse passo. Como nós vimos aqui no Evangelho de São João, no capítulo 1, enquanto você não crer no nome do Filho de Deus. Aí, se você recebeu a Cristo, então Deus deu-lhe o poder de ser feito seu filho. E aí nasceu de novo. Aí acontece o milagre da vida eterna no seu íntimo. E você sabe, porque o Espírito Santo é quem confirma essa decisão. E por isso mesmo aqueles que são cristãos, por vezes têm talvez as suas alturas de vacilar um pouco, mas eles sabem no seu íntimo que têm esse relacionamento com Deus. Infelizmente, eu às vezes encontro com cristãos, pessoas que se dizem cristãs e até têm alguma relação já com Deus, mas ainda têm uma série de dúvidas se efetivamente têm ou não a vida eterna. A palavra de Deus é muito clara que aquele que não tem o Espírito de Cristo não tem a vida eterna. Aquele que não tem a confirmação do novo nascimento não tem a vida eterna. A vida eterna é semeada no nosso coração no momento em que nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus. E quando nós fazemos isso, há uma paz de Deus que excede o entendimento, que vem guardar o nosso coração, que nos vem acompanhar e confirmar esta decisão. Talvez você esteja a sentir isso agora mesmo, se fez esta oração, está a sentir isso no seu coração. Esse relacionamento está a iniciar-se agora. Então comece a ler ainda mais a palavra de Deus, comece a orar ainda mais, pois agora você é um novo nascido, é um novo bebê na fé. Precisa de caminhar com Deus, precisa de se encontrar com Ele e desenvolver essa sua relação. Então vamos voltar aqui, nós estamos na Carta dos Gálatas, isto era uma introdução àquilo que nós temos vindo a ver, e o homem realmente torna-se filho de Deus por meio da fé em Cristo. E para nós entendermos o nosso texto que vamos estudar, nós vamos voltar a ler Gálatas capítulo 3 e vamos ler do verso 26 até o 29, para assim podermos ficar outra vez inteirados do contexto que vamos trabalhar neste dia. Diz assim a palavra de Deus: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros, segundo a promessa. Assim, nós somos filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Eu espero que não restem dúvidas sobre este assunto, porque eu sei que muitas vezes as pessoas acrescentam questões à fé. E era exatamente o que estava a acontecer aqui a esta igreja na Galácia. É que estas pessoas ouviram falar que era necessário crer em Cristo como Senhor e Salvador. Eu creio que qualquer religião cristã, no mínimo séria, apresenta Cristo como Salvador, pois a Bíblia é muito clara quanto a isso. Mas muitas vezes o erro não está aí. O erro está naquilo que esta igreja, ou estas igrejas, porque eram várias, da Galácia estavam a fazer. Eles diziam, ok, Cristo é o nosso Salvador, mas juntamente com Cristo nós necessitamos acrescentar a circuncisão. Nós, juntamente com Cristo, necessitamos acrescentar ou guardar o sábado, mas juntamente com Cristo necessitamos guardar a lei mosaica, mas juntamente com Cristo iam acrescentando então os seus requisitos à fé. E este era o grande perigo que estava a acontecer na Igreja da Galácia. Mas continua a ser o mesmo perigo que acontece hoje nas comunidades cristãs. Seja ela qual for, muitas vezes tem um rótulo certo à frente. Talvez às vezes tem um rótulo até de igreja evangélica, ou às vezes não tem rótulo nenhum, mas o templo, a forma como está construída, nós identificamos logo dizendo, não, isto é uma igreja cristã. Ficamos logo a saber. Mas ao mesmo tempo essa igreja talvez está a acrescentar coisas à fé em Cristo. Por vezes acrescenta-se a questão das boas obras. Não, nós para sermos salvos temos que praticar boas obras. E as pessoas, parece lógico, parece normal, um cristão tem de praticar boas obras. Mas é óbvio que sim, no sentido de consequência de ser cristão. Não no sentido para nós alcançarmos a vida eterna. E é isto que estava em jogo aqui, nesta carta aos Gálatas. E os Gálatas estavam a dizer, ok, Cristo é fundamental, mas também temos de ter a circuncisão, temos de ter também a lei, guardar o sábado e fazer uma série de outros requisitos, porque se não fizermos os outros requisitos, a fé em Cristo não é suficiente. E eu sei que, infelizmente, algumas igrejas no nosso país têm ensinado isto. Dizem, se não tiver os sacramentos, você não vai para o céu. Se não fizer boas obras, você não vai para o céu. Está a fazer exatamente o mesmo que a Igreja na Galácia estava a fazer. A acrescentar à fé em Cristo questões, tradições, sacramentos e coisas do género. Isto efetivamente não é de acordo com o Evangelho de Cristo Jesus. Nós necessitamos ficar naquilo que é o Evangelho puro. E o Evangelho puro tem a ver com a fé em Cristo. Estamos então agora no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 1, e diz Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Então ele agora vai começar a dar aqui uma ilustração, no sentido de que quando uma pessoa é menor, e está a falar de um contexto grego-romano, como é óbvio, naquela altura havia escravos que tomavam conta das crianças. Apesar daquelas crianças virem a ser herdeiros de uma grande propriedade, durante aquele período de tempo, era o escravo que dava orientações àquele menor, e ensinava-o, educava-o, passava-lhe valores. Então era isto que fazia o tutor. E o verso 2 aqui, por exemplo, continua a dizer, mas está sobre tutores e curadores, até ao tempo pré-determinado pelo pai. Ou seja, aquela criança estava debaixo da orientação dos escravos, e só quando o pai desta criança dizia, ok, acabou o tempo da educação, agora esta pessoa já é um adulto, pode assumir as suas responsabilidades. Até aquele período, o tutor, o escravo, tinha autoridade sobre aquela criança. Mas uma vez decretado pelo pai a maioridade, então efetivamente a pessoa era livre. O verso 3, ainda aqui da carta aos Gálatas, no capítulo 4, diz assim, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. O apóstolo Paulo mostra claramente que antes da fé, antes que viesse a fé, nós estávamos sujeitos à lei. E a lei era como este tutor que tinha autoridade sobre nós até Cristo Jesus ter chegado. Mas uma vez Cristo Jesus ter chegado, é como se a raça humana tivesse chegado à maioridade. E agora bastava a fé em Cristo. O verso 4 ainda diz, assim também nós, quando éramos menores, ficávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Cristo Jesus veio debaixo da lei para que nós pudéssemos viver em novidade de vida, para que nós pudéssemos viver debaixo da graça. Ele veio debaixo da lei para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então esta é a razão principal de ter sido dada a lei e da vinda de Cristo. Ele veio debaixo da lei para nos resgatar da lei e para efetivamente nos declarar filhos com maioridade, com autoridade, com liberdade para viver o cristianismo, viver as orientações de Deus. E o verso 6 ainda diz, e porque vós sois filhos, enviou Deus aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai, ou querido Pai. Então é isso que eu estava a falar no início do nosso programa. Quando nós tomamos aquele passo de fé de aceitar a Cristo como único Senhor Salvador, quando confessamos o nosso pecado, então o Espírito de Deus é enviado aos nossos corações para confirmar a nossa relação com Deus. É extremamente interessante ver o que o apóstolo Paulo escreve numa outra carta, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 9, a este respeito. Ele diz, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de facto o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus de entre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do Espírito que habita em vós. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o Espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vemos aqui estas promessas magníficas de Deus. Se efetivamente nós estamos relacionados com Deus, o próprio Espírito de Deus confirma a nossa relação com o Pai. Eu espero que no final deste programa você tenha esta plena convicção do seu relacionamento com Deus. E não ponha em dúvidas, ainda que Satanás muitas vezes procure lançar as dúvidas na sua mente, não ponha em dúvidas a sua relação com Deus, porque o Espírito testifica no seu próprio Espírito quem você é. Então aceite pela fé o perdão que Cristo dá. Confesse o seu pecado, arrependa-se do seu pecado, volte-se para Cristo, confesse a Cristo como o único Senhor da sua vida e deixe o Espírito de Deus torná-lo seu filho. Dessa forma, você certamente verá o mundo de uma forma diferente. Eu vou continuar a orar por si, para que efetivamente o Espírito de Deus trabalhe no seu coração. No próximo programa, nós continuaremos a ver esta carta aos Gálatas, que tanto tem para nos ensinar, e que o som deste livro continua a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.